Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, oramos em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, Santo de Israel, para clamar a Ti agora que o Teu poder seja estabelecido sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre nós, Deus altíssimo e tremendo, Senhor. Vem sobre a Tua igreja agora manifestar, Senhor da glória, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor. Manifestar a Tua graça, Senhor da glória, Pai, a Tua unção, Senhor. Manifestar, Senhor da glória, Pai, mais uma vez o Teu óleo santo sobre as nossas cabeças, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toca no meu coração, nos meus lábios, na minha mente, Senhor, e calabachubia, libicanda, lalalabalabacheia, seribicanda, lalalabarraias, Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei Fiel, Papai, agora, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, manifesta-te neste lugar, Senhor, e glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Rei, que teu nome seja glorificado aqui, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? É interessante que o frio parece que congela as cordas vocais também, né? Vamos lá, irmãos. Diga graças a Deus. Amém, amém. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, como os irmãos sabem, e sabem muito bem, a Bíblia, ela é repleta de orientações a nós, né? Eu creio que quando Deus, né, desejou que o Espírito Santo de Deus inspirasse os homens a escrever a Bíblia, existia no profundo coração de Deus uma intenção plena, que era que o homem conhecesse Deus, né? O homem, ele foi cuidado por Deus com todos os cuidados possíveis que Deus tinha, né? Desde a sua criação, desde Adão e Eva, né? Desde ali os momentos em que o homem vivia no paraíso, no jardim do Éden, Deus cuidava e cuidou do homem, né? Com os cuidados extremamente detalhistas, extremamente detalhados, vamos dizer assim, os cuidados que Deus estabeleceu para o homem. Deus, desde a criação do homem, Deus teve cuidados extremos, né, criando coisas para alegrar o coração do homem, para estabelecer, né, junto com o homem, a presença dele. E a Bíblia, irmãos amados, é algo fascinante, eu sempre falo isso, né? A Bíblia, para mim, é fascinante. A Bíblia é um livro, mas ele é fascinante. Ele é cheio do poder de Deus, ele é cheio daquilo que nós deveríamos guardar e guardar na profundidade do nosso coração, porque é como se Deus realizasse aquela grande intenção, aquele sonho que Deus tem de estar ao lado do homem, falando com o homem todos os dias, como Deus estabeleceu com Adão ali, todos os dias falando com ele. A Bíblia é uma das fontes que Deus usa hoje para falar conosco. E ele pode falar conosco, né? Temos um privilégio, né? Ele pode falar conosco, não só uma vez por dia, né? Ele pode falar muitas vezes por dia, ele pode falar inúmeras vezes por dia, através do conhecimento que nós extraímos desta porção maravilhosa do Deus de Israel, do Deus Santo. Irmãos amados, você sabe também que, né, como Deus deseja ser conhecido do homem, e conforme o apóstolo Paulo disse, conforme Jesus disse, Satanás vem para tentar o quê? Para tentar confundir o homem, como ele fez com Adão e Eva. Ele vem para tentar confundir o homem e estabelecer coisas junto ao homem que Deus não deseja, estabelecer coisas para o homem fazer que Deus nunca imaginou. Certa vez Deus disse ali, né, repreendendo o povo de Deus, para vocês verem como o povo de Deus, na sua corrupção espiritual, trabalhava. Certa vez Deus veio e repreendeu tacitamente o homem, porque o homem começou a querer sacrificar seus próprios filhos para Deus, como faziam ali os povos das nações que Israel ali conquistava, que sacrificavam as suas crianças a um demônio chamado Moloque. O povo começou a querer sacrificar suas próprias crianças a Deus, e Deus falou e repreendeu essa atitude, e ele falou assim: eu jamais pensei em algo parecido com isso para o meu povo executar. E o povo fazia enganado, porque não conhecia Deus, porque não sabia verdadeiro coração de Deus, achando que poderia agradar a Deus com rituais. O próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, e você conhece essa palavra muito bem, quando ele falou ali aos discípulos e falou também aos sacerdotes, quando ele repreendeu ali os sacerdotes e os seus discípulos, dizendo: errais porque vocês não conhecem as escrituras, errais porque vocês não conhecem as escrituras e vocês também não conhecem o poder de Deus. Então devemos, irmãos, meditar sim neste livro. Às vezes as pessoas acham que meditar na Bíblia é necessário um conhecimento profundo teológico, ou necessário um conhecimento profundo, né, de coisas que as pessoas não têm, um sentimento que as pessoas não têm, ou um dom que as pessoas não têm. Mas na verdade, irmãos amados, quantas vezes nós olhamos para a Bíblia e podemos extrair dela coisas maravilhosas para nós, independentemente do seu conhecimento teológico, independentemente da sua dificuldade em entender a história bíblica, independente de qualquer coisa. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é algo que eu aprendi muito cedo na minha vida espiritual. Quando eu comecei a ler esse trecho bíblico, eu entendi que existia aqui um caminho. Eu entendi que existia aqui uma orientação de Deus para que nós pudéssemos nos aproximar dele e nos alcançar dele. E não somente por praticarmos coisas que o Senhor indicou aqui, mas simplesmente por entender o que essas coisas significam. Entendendo o que estava no coração de Deus quando ele falou aquilo que ele expressou aqui, através de alguns versículos, através de palavras, para que nós pudéssemos, para que eu pudesse executar com excelência e com eficiência, para que, né, eu pudesse ser alcançado por Deus. Ou para que eu pudesse alcançar Deus. E nós devemos olhar e entender a perfeita mensagem do Senhor. O Senhor fala: quando orardes, não sereis como hipócritas. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Eu olho para esta palavra e entendo que é uma intenção de Deus que nós estejamos praticando aquilo que Ele fala. Eu entendo também que a oração deve ser um princípio da igreja, não teórico, mas um princípio prático, onde nós entendamos e tenhamos convicção de que no momento da nossa oração nós nos encontraremos com Deus. Você tem que ter convicção de que a tua oração é um encontro, que a tua oração atinge o coração de Deus sempre. Eu vou falar de novo essa palavra, sempre. Não adianta você sendo cristão, você sendo uma pessoa que se apresenta diante de Deus ou que frequenta uma igreja, que não compreenda que uma oração é uma oportunidade de Deus ouvir a tua voz, e que se você fizer isso com consciência, se você fizer isso com discernimento, você vai se encontrar com Deus todas as vezes que você entrar em oração. Portanto, a oração ela tem que ser feita com discernimento. O Senhor Jesus, ele disse assim algo muito interessante. Ele repreendeu aqui aqueles hipócritas que oravam e na verdade estavam orando a ninguém e estavam fazendo ali rituais que queriam simplesmente demonstrar às pessoas que aquela pessoa estava orando. E quantas vezes isso acontece no meio de nós também, irmãos amados, em que as pessoas gostam, né? Não estou dizendo aqui nesta igreja, mas em qualquer lugar, em qualquer meio evangélico, você vai encontrar pessoas que muitas vezes gostam de estar ali se mostrando cheias do Espírito Santo, gostam de estar ali se mostrando, né, cheias da unção de Deus, e glorificando a Deus, e orando e falando e plantando bananeira e rolando no chão. Nós devemos ter assim discernimento para compreender que até durante a nossa oração nós fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, e você não se deixe envolver por situações ou por rituais ou por modismos ou por costumes do meio pelo qual você está praticando ali algo que seja uma mera imitação, uma mera imitação daquilo que deveria ser, né? Esses dias a irmã Juscelina mostrou um vídeo de um menino pregando, né? Eu falei para ela, irmã, tem um outro melhor até, né? Depois que eu ia mandar para a irmã, esqueci, né? Quem viu o vídeo daquele menino que estava ali, eu acho que roubando frutas ali, e foi pego por uma pessoa e começou a falar, deixa eu, posso pregar a palavra? E começou a pregar, e começou a orar, e começou a sacudir os pés, e começou a falar em língua estranha, por imitação, né? Por imitação, e ele falava assim, palavras assim, que eram, você via assim, que eram bem daqueles pregadores, né? Que costumam pregar assim, né? Sobre fofoca, né? Pregar sobre, né, criticar assim a irmã, o irmão, né, e demonstrando ali um grande, né, um grande domínio espiritual. E é interessante que o menininho pegava, dá sua mão aqui, e começava a falar em inglês, e sapatear no meio na frente da pessoa. Então nós devemos, irmãos, entender que o meio que nós estamos, na verdade, é um meio que o Espírito Santo de Deus tem que dominar. É um meio que o Espírito Santo de Deus tem que conduzir. É um meio que o Espírito Santo de Deus tem que direcionar, sempre. A nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser direcionada pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo, sempre, 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 sempre. Eu estava comentando hoje com a Rosana, pela minha sogra também, falava assim, né, das nossas preocupações, como nós temos que nos preocupar com a igreja, como nós devemos nos preocupar em sermos ali, né, alicerçados pelo Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que na igreja reine a plena paz e reine o poder do Espírito Santo de Deus, porque se nós não tomarmos cuidado, a igreja vira um antro. Um antro de rituais, a igreja vira um antro de festas, a igreja vira um antro aonde o Espírito Santo de Deus, aonde Deus não é o mais importante, mas aonde você vê ali toda a sorte de manifestações, toda a sorte de manifestações que são ali influenciadas pelo mundo. E que as pessoas às vezes esquecem que a igreja, que a igreja é de Deus. E que a igreja, ela foi levantada para que Deus se manifestasse no meio do homem e para que o homem pudesse cultuá-lo e aprender sobre ele. É esse o papel da igreja, ensinar. Ensinar e ensinar e ensinar e ensinar e ensinar. Esses dias eu estava meditando a respeito. É comigo mesmo, irmãos. Comigo mesmo. Estava lendo nada, não estava ouvindo nada e estava meditando. Do que é ser pastor? Não o pastor, mas o que é ter um rebanho ao seu redor? O que é ter um rebanho? Né? E é muito interessante, irmãos amados, porque na minha reflexão eu estava ali entendendo que existem situações assim. Que são diferentes, que as pessoas às vezes não compreendem. Ter um rebanho significa ter a necessidade, ser um pastor de um rebanho significa ter a necessidade de cuidar das ovelhas. E aí você fala assim, mas pastor, e as ovelhas? E as ovelhas não, e aqueles que estão lá fora, não devemos alcançar? É algo extremamente interessante, porque Deus nos dá a igreja para cuidarmos das pessoas que estão dentro da igreja. Um pastor, ele cuida das ovelhas de dentro do seu aprisco. Um pastor cuida das ovelhas que estão aos seus cuidados, que foram direcionadas, que foram ali levadas para estar ali no seu aprisco. Aí você fala, pastor, e o resto? Quem está aí fora? Quem que vai cuidar? Quem que vai alcançar? É algo muito interessante, irmãos, porque a igreja, ele tem ali o seu papel. Acho que nós devemos, eu penso que nós devemos, e aí na minha reflexão, nós devemos sim nos preocupar com essas vidas e sermos os canais de Deus para que uma ovelha gere outra ovelha, para que uma ovelha tenha lã suficiente, né, para ali dar a outra ovelha, ou dar aquela ovelha que está quebrada, machucada, ou falar, ali existe um lugar, ali existe um lugar onde você vai ser tratada pelo poder de Deus, ali existe um lugar onde você vai ser cuidada pelo poder de Deus, ali existe um lugar onde você vai ser trabalhada pelo poder de Deus, e quem sabe um dia, não sei como chamar, porque a Bíblia chama de criatura, né? Essa criatura se transforme numa ovelha ou se transforme num filho de Deus, né? Conforme diz a Bíblia, éramos criaturas, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o direito e o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Criatura, criação de Deus, depois filhos. Filhos de Deus, coisas completamente diferentes, coisas completamente diferentes, né? E aí, irmãos amados, nós devemos então compreender e entender como as coisas se comportam no mundo espiritual, porque Deus nos ensina, né, como as coisas são no mundo espiritual. O homem que muitas vezes deixa levar por circunstâncias rituais e não compreende, não consegue compreender, e as coisas às vezes acontecem de forma estabanada, de forma estabanada, sem alicerce, e às vezes as coisas acontecem de forma estabanada por conta até do ímpeto do coração do homem. Nós temos que ter muito cuidado, isso que estava comentando hoje, né? para entendermos e ouvirmos a perfeita voz do Espírito Santo de Deus. A voz que não confunde, mas dá discernimento. A voz que não mostra inúmeros caminhos, mas mostra um caminho. Sempre para que nós possamos alcançar aquilo que é de Deus e sempre sermos abençoados pelo Senhor, abençoados pelo poder de Deus, pela unção do Altíssimo Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, eu falei aqui algo, isso não quer dizer que nós não estejamos preparando algo para executarmos fora da igreja. Esse é o nosso próximo alvo. Deus tem realizado sonhos nesta igreja, e as pessoas que estão aqui, elas me acompanham já há algum tempo, sabem desses sonhos que Deus tem realizado. Primeiro foi o ministério de louvor, né? Depois, agora, mais recentemente, o ministério de intercessão, que era um sonho nosso. A irmã Juscelina sabe muito bem disso. Quantas vezes eu falava para ele: meu sonho é ter um ministério de intercessão, eu sonho em ter um ministério de intercessão na igreja, né? E quantas vezes eu queria, até que Deus preparou a hora certa, até que Deus preparou o momento certo, até que Deus preparou as pessoas certas para executar isso e outros mais. Tudo que está aqui hoje, irmãos, tudo que está vendo aqui hoje é realização de Deus. Tudo que você está vendo aqui hoje ao teu redor, né, material ou espiritual, é realização de Deus. São realizações, muitas vezes, de sonhos, inquietações às vezes, mas que Deus faz. E vai chegar uma hora que nós vamos ser extremamente usados por Deus para pregarmos a palavra aí fora. Vai chegar uma hora que nós vamos ser usados por Deus para arrebatarmos vidas das garras malditas de Satanás que estão ali afixadas nessas pessoas. E eu vou dizer para você que Deus é tão maravilhoso, que Ele olha os nossos sonhos. Ele muitas vezes materializa esses sonhos sem nós sabermos, sem nós imaginarmos. Um exemplo é a internet, né? Quantas pessoas estão ouvindo as nossas pregações? Quantas pessoas estão lendo as mensagens bíblicas? Quantas pessoas já estão sendo alcançadas pelo poder de Deus aí fora e nós não sabemos, e não é importante saber. É a mesma coisa que o programa de rádio. Quantas vidas, nós fizemos um programa de rádio aqui em Tupéva durante uma oportunidade, quantas vidas foram alcançadas por Deus e deram testemunho disso, e quantas vidas ouviram a voz do Senhor que nós nem sabemos, que nós nem nunca conhecemos, né, no Brasil e fora do Brasil, porque o programa era transmitido pela internet também. Porque Deus é assim. Ele se usa das suas diversas formas para poder alcançar as vidas que estão aí. E eu sei que você tem executado este papel aí fora. Eu sei que você tem falado de Cristo. Eu sei que você tem mostrado que Jesus é a solução. Eu sei que você tem dito: Jesus é a solução, Jesus é o poder que pode te ajudar, Jesus é aquele que pode transformar, Jesus é aquele que pode fazer. Eu sei que você tem feito isso, e não é em vão a tua atitude. Não pense porque não veio na igreja aqui que você não teve sucesso, porque o Espírito Santo de Deus, ele não está interessado em fazer cumprir desejos simplesmente do coração do homem de ter uma igreja cheia, mas Deus está interessado em levar o poder dele para as vidas que estão ao redor de nós ali, sofrendo, amarguradas, sem saída, querendo desistir. Você é um grande instrumento de Deus. Ovelha gera ovelha, né? Ovelha gera ovelha. E você pode continuar sendo esse instrumento. É interessantíssimo. A Catarina falou aqui algo muito interessante, né? Deu um testemunho. Por que que a pessoa deu para ela um e-mail que ela não podia nem conhecer? Porque encontrou nela, viu? Sim, mas encontrou em você algo você poderia executar para o reino de Deus. Senão ela não faria, mesmo sendo crente. Ela pegaria, levaria na igreja dela e fim de papo. Mas entregou o que acreditava, que algo poderia ser feito através da tua vida. Esses dias, o irmão Luiz Fernando também tem falado de uma pessoa carente de Deus. E ele tem insistido nisso. E eu louvo a Deus porque ele está sendo um instrumento de Deus. Ele está sendo um instrumento de Deus para alcançar aquela vida, não importa quão difícil seja, não importa quão teimoso seja o homem, não importa, né, as circunstâncias que estão ao seu redor, ele está ali preocupado, está ali falando. Isso é Deus em nós. Isso é Deus em nós. Isso é Deus com o homem. Isso é Deus vivendo através de nós. Se manifestando, melhor dizendo, através de nós. Não se importe com o teu inimigo, que fica sassaricando a tua frente, perturbando a tua mente, o teu coração. Que aquilo que você tem que fazer com ele é aquilo que Jesus já te mandou fazer. Manda ele para debaixo dos seus pés. Manda ele para debaixo dos seus pés, manda ele para debaixo dos seus pés, porque ele não tem autoridade nem poder sobre a tua vida. Na menina dos olhos de Deus, ele não pode tocar. Naqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Diz a palavra de Deus é soberana. O diabo não toca. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, não toca. O Cristo ministrou aqui hoje um versículo bíblico tremendo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E ele vem para desfazer, sim. E você se use da palavra, e você ministre sobre ele. Ele vem sobre você, ele vem. Você vê uma pessoa endemoniada, você fala: Jesus veio para desfazer as tuas obras, então sai deste homem. Jesus veio para desfazer as tuas astúcias, as tuas ciladas, então quer sejam quebradas as astúcias e as ciladas de Satanás. Vamos entender e vamos usar. Vamos compreender e vamos agir, para que Deus possa se manifestar em nós. A teoria não serve para nada, irmãos. A teoria não serve para nada. A teoria é um conhecimento que deve ser aperfeiçoado através de ações. A teoria, irmãos amados, serve para você agir e não para você conhecer. Quando Jesus repreendeu aqui, as vãs repetições, né? Pulando uns versículos, Jesus repreendeu aqueles que oram de pé nas praças. E não repreendeu que você não possa orar de pé nem nas praças. Ele repreendeu aquilo que faziam para se mostrar, e repreendeu as vãs repetições, quando as pessoas ficavam repetindo, com uma reza. Cuidado, porque muitas orações estão sendo, na verdade, rezas. Muitas orações estão sendo rezas, vãs repetições. Vãs repetições, eu creio que Deus abomina. Eu creio que Deus sente nojo de vãs repetições. Por quê? Porque oração é um instrumento que nós temos para termos comunhão com Deus, para falarmos com Deus e para ouvirmos a voz de Deus. A oração, ela tem que ser feita em perfeito discernimento e num momento muito especial entre você e Deus. Entre você e Deus. Entre você e Deus. Por isso que Jesus, ele falou: tu, porém. Ou seja, ele te separou, né? Quando ele falou assim: tu, porém, ele te separou. Eu sei, você não faça igual. Você, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Sempre falo, irmãos, que o quarto é um lugar muito especial. Nosso quarto é um lugar muito especial. É um lugar extremamente íntimo. Teu quarto é um lugar extremamente íntimo. Que quando alguém entra ali, alguém entra, às vezes de passagem. Fala, aqui é o quarto, né? Você está lá, aqui é a sala, aqui é o banheiro, aqui é o quarto. A pessoa olha, está tudo arrumadinho, né? Colcha na cama, tudo bonitinho, né? Aqui é o quarto. E aí, vai para o outro. Aqui é o outro quarto. Está tudo arrumadinho também e tal. Né? Quando não está arrumadinho, você nem mostra, né? Depois vai para o quintal. É um lugar. Ninguém entra no teu quarto para ficar lá conversando com você. Não sei que seja algo muito. Estamos falando assim, das generalidades, né? Às vezes você quer que alguém ore no teu quarto, então vai entrar no teu quarto e vai ficar lá algum tempo, né? Mas o teu quarto é um lugar de extrema intimidade. Mesmo as pessoas que são muito bem recebidas na tua casa, poucas, raríssimas vezes essas pessoas são autorizadas a entrar lá. Mesmo as pessoas que têm muita intimidade contigo. E lá Deus escolheu. Lá Deus escolheu para que você o busque em intimidade. Lá Deus escolheu para que você o busque de forma secreta, com a porta fechada, falando com Ele, tendo momentos especiais com Ele, se separando do resto da casa, para que Ele possa ouvir a tua voz, para que Ele possa se apresentar diante de você e você diante dEle, porque lá eu penso é o lugar mais especial da tua casa. Pode não ser o mais bonito, pode não ser aquilo que você mais gosta, mas lá é o lugar mais especial da tua casa. Pratique isso, irmãos. Comece a praticar aquilo que a Bíblia fala. Comece a fazer aquilo que a Bíblia fala. Vai para lá. Fecha a porta. Se ajoelha na cama. Ou senta na cama e começa a falar com Deus, e começa a buscar a Deus, e começa a se apresentar diante de Deus, e começa a clamar a Ele, e começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, e começa a ser envolvida pelo poder de Deus, e aí ouça a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, que te orientará, que falará contigo, que direcionará a sua vida, que aliviará a dor do seu coração, que se manifestará a você, te envolvendo para que Satanás fuja da tua presença. Comece a exercitar isso, comece a praticar, não por ritual, irmãos. Eu abomino o ritual e penso que Deus, Ele é extremamente contrário ao ritual. Não por ritual, não. O pastor falou que tem que fazer, então eu vou lá fazer e ficar lá rezando. Tem que ser algo correto em todos os sentidos. Certa vez, eu já peguei várias vezes assim, né? Pessoas com livrinho de oração. Não na igreja aqui, né? Pessoas. Livrinho de oração. Orações muito bonitas. E quando você trabalha com batalha espiritual, irmãos, é muito disso. Você pega pessoas que ministram batalha espiritual, que ensinam batalha espiritual, que tem livros sobre batalha espiritual, é muito comum você ver lá, oração para expulsar não sei o que lá, oração para expulsar a maldição, oração para quebrar vínculos, oração para expulsar o demônio A, oração para expulsar o demônio B, oração para expulsar o espírito de pedofilia, oração para expulsar o espírito, né, de não sei o que lá, e blá, 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 blá. Tem tudo quanto é modelo de oração. É muito comum isso. quem ministra a batalha, quem deixou o trabalho sobre batalha espiritual. Eu abomino isso. Eu abomino isso. Eu sou completamente contra isso. A pessoa pegar um livro, abre o livro, vai ministrar a expulsão de um demônio e começa. Em nome de Jesus. Todo o espírito, papapá, 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 papapá. Irmãos, Deus faz muitas coisas por misericórdia. Nós devemos fazer por entendimento, por conhecimento e por autoridade. Não é porque está num livro algumas palavras, não é porque existem algumas palavras que são faladas num modelo ou numa sequência que Deus vai agir. Não é assim que funciona. Deus vai agir quando você tiver fé, autoridade, discernimento e executar aquilo que Ele deseja que você execute. Nós devemos conhecer as coisas, mas nós devemos filtrar também as coisas. Conforme diz a Bíblia, né? Examinai tudo, retende o que é bom. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro, porque Deus vai se manifestar na sua vida quando você o encontrar. Quando você se encontrar com Deus, Deus vai se manifestar na sua vida. Quando você ministrar com discernimento, com autoridade, o poder de Deus, sabendo aquilo que você está fazendo, entendendo aquilo que você está fazendo, entendendo perfeitamente aquilo que você está fazendo, porque muitas vezes, o Espírito Santo de Deus é que vai ter que falar através dos teus lábios para você ministrar algo a uma vida. Muitas vezes, e não algo pré-fabricado que leva as pessoas a entenderem que é o modelo da oração que tem poder, ao invés de entenderem que Deus é quem tem poder. E é por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas de Deus não acontecem nas pessoas. As pessoas se sentem frustradas porque fazem tudo quanto estão mandando fazer, né? Participa da campanha da amarrar o nó lá, participa da campanha do sabão que limpa a maldição, participa da campanha da vassoura mágica, participa de tudo quanto é campanha, do carro fabuloso, e não são abençoadas porque simplesmente não estão compreendendo o caminho da bênção. Não estão compreendendo como executar, como fazer. E não estão compreendendo porque, né, são pessoas que têm dificuldade de entendimento, mas não compreendem porque não estão entendendo Deus. Não estão entendendo o que Deus quis dizer nas determinadas situações da sua vida. Certa vez Deus repreendeu claramente ali Samuel, quando foi ali à casa de Jessé ungir Davi como rei, e veio tudo quanto é irmão de Davi lá, uns caras fortão, né, uns caras assim, macho, né? E Samuel olhava assim e falava, vai ser esse daqui, né? Acho que ele olhava assim, né? Vai ser esse daqui. E Deus, não é esse. Aí vem o outro lá. Acho que é esse, tem cara de bravo. Não, esse também não é. Até que veio um pastor de ovelhas. Novinho. Pastor de ovelhas. Não era caçador, não era guerreiro, não era, era pastor de ovelhas. E Deus repreendeu Samuel e falou assim: olha, Samuel, eu não olho como você olha. Eu não vejo como você vê. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. O muito expor, o muito manifestar, muitas vezes não representa nada. Às vezes representa, irmãos. Eu não estou criticando ninguém que tem determinadas atitudes. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade no Espírito Santo de Deus e têm que ser usadas no Espírito Santo de Deus de todas as formas possíveis que Deus determinar. Eu inclusive recomendo isso, eu defendo isso, eu quero que isso aconteça aqui nessa igreja sempre. Mas aquilo que eu já falei aqui, do diácono que dava uns glória a Deus fabulosos da igreja, na Igreja do Brasil para Cristo, que eu, todo aniversário da igreja era convidado para pregar uma Igreja do Brasil para Cristo, tinha um diácono que dava uns glória a Deus lá na porta. Glória a Deus, aleluia! E aí um dia eu perguntei dele para o pastor, e o pastor falou assim para mim: o irmão nem sabe, ele quis me bater no meio da rua. O do glória a Deus e do aleluia, fortão, que poderia transparecer que era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que você seja verdadeiro, sempre entendendo aquilo que você está fazendo, para que Deus possa te usar. Para que Deus possa te usar. Já foi ministrado aqui hoje sobre humildade. Humildes. Todo servo de Deus é humilde. Sabe por quê? Ele está para servir. Todo servo de Deus é humilde porque ele serve. Como tem que ser humilde? Para servir tem que ser humilde. Vou servir o meu irmão, tem que ser humilde. Todo servo de Deus tem uma característica, que é transmitir humildade. Transmitir humildade. Quando o servo de Deus ele é imponente ou fortão, né? Ele está já transmitindo prepotência, né? Ele já está trazendo para si a glória que não é dele, é de Deus. Depois, irmãos, não vai dar para ministrar tudo que eu tinha assim planejado. Na verdade, irmãos, eu não ia ministrar esse texto aqui hoje, não. Né? Ouvi o ministério de louvor louvando a Deus. E resolvi ministrar essa palavra aqui hoje. Estava no coração de Deus. Estava no coração de Deus. Portanto, orareis assim. Aí você fala assim: ah, então eu tenho que falar essas palavras. Não. Uma vez, eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus que eu e minha esposa, nós nos convertemos à Igreja do Brasil para Cristo. Lá em São Paulo, no bairro do Limão. E o pastor da igreja era um homem de extrema comunhão com Deus. Tinha lá suas falhas, como todo homem, né? Mas era um homem de extrema comunhão com Deus. E uma vez, novinho na fé, intrigado, né? Que eu vinha da igreja católica, quer dizer, vinha, quando era criança ia, né? Depois cresci e não ia mais. Eu perguntei para o pastor assim: pastor, por que que não ora o Pai Nosso na igreja? Por que que não se ora o Pai Nosso na igreja? É? Está aqui, a oração perfeita. E o pastor me respondeu. E ele falou assim: porque a oração do Pai Nosso é uma oração pessoal. É uma oração individual. É uma oração que cada um tem que fazer. Não é proibido fazer na igreja. Mas, aí, agora sou eu falando, né? Eu não falo mais, não lembro mais o que ele falou. Mas a oração, ela é tão pessoal, ela é tão particular, irmãos, periga você, quando fizer na igreja, transformar a oração em reza. É, as pessoas começam a falar palavras que não estão entendendo o que estão falando. E a oração, ela é tão tremenda, tão forte, irmãos amados, que nós devemos compreender as palavras que nós estamos falando. Porque, irmãos, sabe, as palavras repetitivas são rezas. As palavras repetitivas, não importa que elas estão na Bíblia, são rezas. Os modelos de oração são rezas. Qualquer que seja o modelo, você está lendo lá uma oração, passa a ser uma reza se você não estiver fazendo com entendimento. Se você não estiver fazendo ali com a plena consciência daquilo que você está falando, se transformam em rezas. Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Uma preocupação nossa, né, irmãos? De declarar sobre nós a soberania de Deus. Como diz essa palavra? Né? Dizendo que Deus, adorando a Deus, dizendo da santidade dele como modelo aqui, né? Mas nós podemos dizer que ele é a nossa vida, nós podemos dizer que ele é a essência de todas as coisas, nós podemos dizer palavras de adoração que representam exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, que representam exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui, e você dizendo que ele é tudo para você, que ele é autoridade na sua vida, ou seja, seja feita a vontade dele na sua vida. Seja feita a vontade dele em todos os lugares. Devemos aprender a falar com Deus. Devemos aprender a adorar a Deus. Cristo começou lendo um salmo hoje, Salmo 18. E o primeiro versículo que ali Davi falou foi: Eu te amo, Senhor. Na minha versão, eu te amo, Senhor. Na dele era outra palavra lá, que eu não lembro direito agora. Eu te amarei, alguma coisa assim. Vê aí, qual que é? Pois é. Mas eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Palavra de adoração, de louvor a Deus. Palavra que deveria sair do coração do homem. De forma tão natural. Eu te amarei, né? É, na minha eu te amo. Mas nós devemos expressar. Devemos expressar, irmãos, nosso sentimento a Deus durante as nossas orações. São momentos especiais que você tem com Deus. São momentos especiais que você tem na presença de Deus. E cada um, irmãos amados, tem um jeitão de fazer, não tem modelo, não pode ter modelo, né? Eu vou falar assim, irmãos, eu vou fazer um script aqui para os irmãos, não tem erro, ó, é só você fazer. Você vai lá, rola no chão, dá três pulinhos, né? Entra debaixo da cama. Não. Deus tem momentos especiais com vocês, como tem comigo. Eu, por exemplo, quando venho na igreja, eu gosto de orar aqui. No altar. Não quer dizer que você tem o mesmo sentimento. Eu gosto de orar aqui. É aqui que eu me encontro com Deus na minha oração. É aqui que eu ouço a voz de Deus. Eu posso orar ali, sentadinho, durante as reuniões de oração. Mas eu ouço a voz de Deus e aqui. É aqui que eu consigo ter liberdade para falar com Ele. É aqui que eu solto o meu espírito. Que eu solto o meu espírito para falar com o Espírito Santo de Deus. É aqui. Não quer dizer que seja a mesma coisa para os irmãos. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de agir, cada um tem um momento especial com Deus, cada um tem um momento especial com seu Criador. Não vou ler todo o Salmo, aliás, todo o Pai Nosso, que tem uma mensagem muito profunda nos próximos versículos, de dependência, de entrega, de arrependimento. Dependência, entrega e arrependimento. Você possa, essa noite, ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer nos aperfeiçoar, irmãos. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer transformar cada vez mais as nossas vidas e que você seja uma pessoa cada vez mais usada pelo Espírito Santo de Deus para romper as cadeias malditas de Satanás que estão ao teu redor, que estão nas vidas que você conhece. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer mostrar a verdade dele através da sua vida, né? Deus quer que você tenha contato com ele de forma muito especial, de forma plena, sempre com entendimento, deixando os rituais de lado. Deus abomina rituais, não tente praticar um ritual que não seja algo que esteja no teu coração e que você entenda o que você está fazendo. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender aquilo que você está fazendo para Deus receber. Se você não entender, vai ser uma mera situação perdida. Você tem que entender. Você tem que entender aquilo que você está fazendo. Para Deus, tudo tem um fundamento. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, tudo o que nós fazemos aqui na igreja tem um fundamento espiritual. Espiritual. Tudo que nós fazemos aqui na igreja tem um fundamento espiritual. Tem que ser assim. Se não for assim, nós estaremos fazendo, mais uma vez, algo baseado naquilo que nós vemos aí fora, deixando de lado aquilo que o Espírito Santo deseja executar. Fiquemos atentos, fique atento. Que Deus muitas vezes quer conduzir a tua vida para um lado, tua vida para um lado. Você está insistindo ir para outro lado, ou você está insistindo em não ir para o lado que Deus está ordenando. Deus, Ele não esconde nada de nós. Deus não vai esconder nada de você. Muito pelo contrário, Deus disse a Abraão, quando Jesus veio, se apresentou diante de Abraão para dizer a ele que ele destruiria Sodoma e Gomorra, ele disse assim, claramente na Bíblia: por acaso eu esconderia algo do que eu iria fazer do meu servo? Por acaso eu esconderia algo que eu irei fazer do meu servo? E ele disse: vim para ver com os meus próprios olhos o pecado daquela cidade, para a subjugar e destruir. Por acaso Deus esconderia algo de você? Qual o objetivo de Deus esconder algo de você? Deus quer te mostrar sempre o seu caminho. Deus quer te revelar sempre a sua vontade. Deus quer te revelar aquilo que você deve fazer. Então busque. Então busque. Com entendimento. E Deus vai fazer. E Deus vai fazer. Quando for necessário, Ele vai revelar de forma imediata. Quando não for necessário, Ele vai revelar no tempo certo. Porque Deus sempre te revela quando é necessário. E necessário significa não ser imediato, significa ser no tempo certo. Então busque, e busque, e busque, e busque. Que uma hora a voz poderosa de Deus virá e falará ao teu ouvido. Uma hora Deus falará ao teu ouvido. E você entenderá que foi Deus. Você entenderá que foi o seu Senhor. E você esteja atento, irmãos. Eu vou dizer de uma experiência que eu tenho com Deus. Você esteja atento. Não quer dizer que seja que Deus vai fazer da mesma forma contigo. Não quer dizer que Ele faça da mesma forma contigo, porque Deus conhece a tua vida como conhece a minha. Quando Deus fala comigo, quando eu busco uma orientação de Deus, muitas vezes eu busco inúmeras vezes a orientação de Deus para a mesma coisa. Busco, não ouço. Busco de novo, não ouço. Busco de novo, não ouço. E quando Deus fala para mim, Deus fala duas ou três palavras. Duas ou três palavras. No meu caso, ele não vê como fez para Moisés, né? Constrói o templo. A coluna tem que ser assim. O véu tem que ser assim. Blá, 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 com todos os detalhes e tal. Porque era necessário. Quando Deus vem, quando ele fala comigo, ele fala duas, três palavras. Me dando orientação daquilo que eu tenho que fazer. E ele sabe que aquelas duas ou três palavras serão entendidas por mim. Serão entendidas por mim. Então nós temos que estar atentos. E buscar. E buscar. E buscar. Porque Deus responde. Porque Deus é o Deus da resposta. que Deus é o Deus que atende a nossa oração, que responde a nossa oração. Continue buscando. Se você buscar do jeito certo, da forma certa, Deus agirá conforme diz a palavra dele. Sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Por isso, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que ser fiéis a Deus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer sempre da forma correta. Que o teu corpo, a tua alma vai querer fazer de outro jeito, de forma ritualística, achando que você vai encontrar Deus porque você tem que fazer daquele jeito, quando na verdade você vai encontrar Deus porque você faz na profundidade do teu coração. Sempre. Vamos orar agora. E nós vamos clamar ao único Deus, o Deus que está vivo, o Deus da verdade, para que Deus derrame um óleo precioso sobre a tua vida hoje. Hoje é dia de comunhão, irmãos. Hoje é dia de poder. Hoje é dia do Espírito Santo de Deus te preencher. Hoje é dia de você falar assim: eu quero esta comunhão, eu quero ouvir esta voz, eu quero entender, eu quero ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Quando entrar no meu quarto e fechar a minha porta, eu quero ouvir a voz do Senhor. E esse óleo será derramado sobre você. Este óleo será derramado sobre a tua vida hoje, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus. Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus.